O Brasil vai perdendo para a Itália aos 23 minutos do segundo tempo. 2-1 aqui no estádio Sarriá. Falcão domina a bola no meio do campo. Cerezo avança. Lá vai Falcão. Olha o chute.
Aquele foi o melhor time que a gente já teve.
As expectativas eram as melhores do mundo, né?
Que é só goleada, goleada, goleada. Todo mundo pensando para não, o Brasil é campeão.
Boa, Canarinho! Boa, e traz mais essa pra gente!
A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta boa, Canarinho, 82, boa, 20 anos depois.
Esse povo quer viver.
É, mas aquele do Falcão foi um golaço.
E aquele time, hein? A gente era campeão antes da Copa começar.
É, depois começou 10 gols em 3 jogos. Que daquilo?
Primeiro adversário foi a... foi o...
Brasil e União Soviética já estão prontos para entrar em campo. É a estreia do Brasil na Copa da Espanha. O time do técnico Tele Santana está embalado pela boa campanha nas eliminatórias. E os times entram em campo. Brasil vem com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Sócrates e Zico, Dirceu, Serginho e Éder. Pelé aposta no talento do seu meio campo e arma um esquema ofensivo contra os soviéticos.
Pois é, estamos aqui no gramado e a torcida no estádio é toda brasileira, Lorival. O colunista esportivo Marcos Caetano está no estúdio e vai falar sobre as chances do Brasil. É com você, Marcos.
Então, basta dizer os dois laterais, né? Vamos falar do Leandro e do Júnior, dois maiores laterais aí de todos os tempos no futebol mundial, jogando no auge da sua forma física. É, e a gente tinha aí o Cerezo, o Falcão, o Sócrates, o Zico, o time inteiro, o Éder, eram jogadores muito inteligentes, muito habilidosos, e o Tele conseguiu fazer esse grupo se comportar de uma maneira bastante harmônica.
Foi um sufoco, a gente começou perdendo.
É, se não fosse o Sócrates com aquele golaço,
depois o Éder.
43 do segundo tempo, um para o Brasil, um para a União Soviética. Paulo Isidoro ginga diante do lateral soviético e faz o passe da direita. Éder perde a bola, Falcão abre as pernas, Éder domina a bola com a coxa e da entrada da área chuta com incrível violência no ângulo. O goleiro da ZAEF nem se mexe, é gol da vitória do Brasil sobre a União Soviética por 2-1 e quebra tudo. Brasil!
Mas o Brasil estreou mesmo foi contra a Escócia.
Aquela goleada, hein? 4-1. Eu vi o tetracampeonato na minha frente.
Lembra do Galinho? Vem, vem.
Falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater?
Lá vem Zico pra cobrança da falta. O Brasil joga bem, mas perde por 1-0. Zico se prepara. Zico, galinho de Quintino, seleção brasileira. Zico correu, bateu, tocou na gaveta. Um golaço!
E depois...
é gol, é gol, é gol, é a goleada do Brasil em cima da Escócia.
Último jogo da primeira fase foi contra...
Nova Hamburgo?
Não, não. Nova Trento?
Ah, Nova Zelândia, lembrei.
Aquilo foi um chocolate.
4-0 para o Brasil em cima da Nova Zelândia. É o fim da primeira fase. O Brasil tem 3 vitórias em 3 jogos, 2 delas de goleada. E agora vai para o grupo mais difícil da próxima fase.
Argentina e Itália. Com aquele time a gente não tinha medo de ninguém.
E nem do Maradona, rapaz. Eles é que tinham medo de nós.
Argentina vem de uma derrota para a Itália. Eles precisam vencer de qualquer jeito. O Brasil não. O time está confiante. Para cima dos argentinos.
1.
Zico.
2.
Júnior.
3.
Serginho. E é 3-1 para cima dos hermanos.
Gosto de Argentina até hoje.
Ah, é.
Cada vez que continuo eu falo.
E aquela vez na Espanha, hein? É, mas só 8 anos depois que eles contaram com aquele gol lá do...
Não, mas aquilo é do Lazzaroni. Não é do Toledo.
É, o Tele, hein? Saudade de futebol arte.
Futebol arte? Olha, Zico, né? Depois do Zico, acabou.
Depois daquela seleção, acredito, de lá pra cá, acabou o nosso futebol arte. Vai demorar.
Futebol arte morreu. Não, acredito que não. Eu acho que ainda existem jogadores com grande habilidade, jogadores capazes de resolver a partida em lances de talento. Então, enquanto existir esse tipo de jogador, enquanto existir esse tipo de característica no futebol, vai sempre existir isso que a gente convencionou chamar de futebol arte.
A seleção jogou bonito. E a gente foi em frente. Mais uma rodada. É contra a Itália, né? Não, chope. Ah, não, não. Tô falando daquela tragédia lá em Sayá.
E golaço, golaço do Brasil de fora da área. Falcão empata para o Brasil.
Pô, a gente só precisava de um empate.
Nem fala.
Aquele maledeto.
É o Grossi.
Não, era o...
Encontramos o Paulo Rossi pela frente.
Meu Deus, Treguca, do mesmo cara. Onde é que tava aquela zagalinha ontem?
Aquele Paulo Rossi, né? Acabou com a vida, né? Naquele show.
O gol que fez, de cabeça. Aquele último ali, me matou.
Um time, às vezes, tá num dia inspirado. Um jogador, às vezes, tá num dia inspirado. E acaba resolvendo a partida. Como foi o Paulo Rossi, que não tinha feito nada na Copa até ali. E, de repente, faz 3 gols com um oportunismo incrível e resolveu o jogo.
É, foi tudo culpa do Cerezo.
Tu acha mesmo?
Toninho Cerezo nem cagou no jogo por muito, não. Ficou lá, fez o dele, jogou direitinho, mas não era aquelas coisas. Era um baita. Até a hora que entregou o jogo todo.
Não teve culpado nenhum naquele jogo. Eu acho que aquele time perdeu jogando da maneira que deveria jogar.
Os 12 anos de fila iam acabar.
Oh, isso já era 29 do segundo tempo.
Aquele escanteio.
Aquela bola sobrou.
Aquele maledeto.
Era a maior seleção e foi a maior decepção. Oh, não gostei de lembrar. Oh. O que aconteceu ali foi simplesmente um deslache. Mas não, pegaram e relaxaram.
O Brasil jogou bem, a Itália também jogou bem. A Itália teve mais sorte nas finalizações. O terceiro gol da Itália acabou saindo de um lance de bola parada. Foi um lance de cruzamento, enfim, que houve uma desatenção ali da defesa. Levamos o gol.
Escanteio para a Itália aos 29 do segundo tempo. E lá vem perigo para o gol brasileiro. Conte parte para o cruzamento. Bola na área, confusão na zaga. Bola sobra para Rossi. Gol! Gol da Itália. Paulo Rossi, o carrasco do Brasil. E a situação fica dramática para o Brasil aqui no estádio Sarriá. O Brasil precisa do empate, mas o jogo está prestes a acabar.
O sonho acabou. Com os 3 gols de Rossi, o Brasil perdeu da Itália por 3-2 e voltou para casa. A Itália seguiu em frente e chegou à decisão vencendo a Polônia por 2-0. Na final, ganhando da Alemanha Ocidental por 3-1, os italianos foram tricampeões do mundo e Paulo Rossi eleito o melhor jogador da Copa.
Voa, canarinho! Voa e traz mais essa pra gente! Vamos nós!
Voa, canarinho, voa!
82, 20 anos depois, foi produzido por Luiz Augusto Facri, Rafael Bruno e Thiago Mon Pereira. Apresentação, Luiz Augusto Facri. Locução de Rafael Bruno e Thiago Mon Pereira. Participação especial de Lorival Goulart, da Rádio Mirador. Técnico de som, Rato e Alce. Um programa de Rádio Jornalismo 1, sob orientação do professor Eduardo Metti.
Verde, amarelo, azul e branco formam o pavilhão do meu país. O verde...